apertou o play, o podcast se está no ar. Meu nome é Cássio Politi e hoje eu quero falar aqui de propósito de marca, mas não de um jeito conceitual não, viu? De um jeito prático. Na edição de hoje do podcast, eu tenho a satisfação de receber o Ricardo Sapiro, que é sócio fundador da Touch Branding. A Touch Branding é uma agência especializada em posicionamento, que é um atributo muito importante do marketing, né? Então, Sapiro, antes de tudo, eu queria te agradecer aí por tirar um tempinho e bater esse papo aqui comigo. Obrigado, viu, Sapiro?
Eu que agradeço, Cássio. Obrigado pela oportunidade. Vamos fazer uma conversa boa sobre o assunto. Assunto sempre quente esse aí. Vamos lá.
É isso aí. Assunto sempre bom. Está na vida de todo mundo que lida com marketing. Não importa o tamanho da empresa, né? Vamos então começar por esse core da agência, né, da Touch, que é falar de posicionamento. Eu sei que vocês têm outras especialidades, mas posicionamento é uma bem marcante de vocês, né? E a gente ouve muito, né, falar de posicionamento, a teoria é maravilhosa, você estuda bastante, se aprofunda, mas eu queria entender como é que você identifica e usa o propósito da marca, né, na prática, né? Como é que esse posicionamento se dá no mundo real?
Legal, Cássio. Bom, acho que um primeiro ponto a se destacar é que pregações sobre a importância do propósito a gente está ouvindo bastante já, né? Há muito tempo e de todos os lados. A gente ouve, né, teorias, teses, discursos sobre a importância do propósito em nível corporativo, em nível pessoal, como conectar o propósito corporativo com o propósito das pessoas. E a minha vivência na Touch, a gente se dedica, como você mesmo falou, praticamente 100% do nosso trabalho a fazer posicionamento, um pouco mais sobre a perspectiva prática disso, né? E alguns desses aprendizados, acho que nem estão nos livros, né? Estão muito mais nas vivências mesmo. Eu acho que vale a pena a gente abordar aqui. O primeiro é o seguinte: ainda a gente percebe aí na rua, Cássio, que se faz uma diferença entre o que é posicionamento e o que é propósito. E dá para ter discussões de 3 dias sobre isso, né? Até de mestrados e doutorados. Mas na prática, o que a gente percebe é o seguinte, que um bom posicionamento deve ser a expressão de um bom propósito. Porque hoje em dia, quando uma empresa define por que que ela existe, ela está se posicionando a partir de uma razão de existir. E hoje não existe mais posicionamento para dentro e posicionamento para fora. E essa é a beleza do propósito, né? Quando você define por que que você existe, você está tanto se conectando com os teus públicos externos quanto fortalecendo o teu engajamento com o teu próprio público interno. Então, essa primeira, vamos dizer, lição prática: posicionamento e propósito é a mesma coisa, ou deveria ser a mesma coisa, né? Segundo ponto de vivência que a gente vem aprendendo aí também, Cássio, é que existe um grande risco na hora de articular um propósito, de ele ficar grandioso demais, sabe? Quando eu digo grandioso, assim, quantas vezes a gente não ouve transformar a vida das pessoas, fazer uma vida melhor, né? Buscar o melhor dentro de si. E eu não estou dizendo que nada, né, desses exemplos não são importantes, eles são importantes, né? Mas muitas vezes esses propósitos são tão genéricos que eles podem pertencer a 10 empresas de 10 diferentes setores. Então esse é um segundo aprendizado: tentar articular propósitos que estejam muito conectados ao teu negócio, né? Que tenham também um elemento comercial e não só o elemento ideológico, porque o elemento ideológico tende a levar a algo mais genérico, pode ser emocionante, pode ser mobilizador, mas não conectado ao negócio. E aí o que acontece? Se frustra, Porque o propósito passa a ser uma frente de trabalho muitas vezes desconectada da entrega de resultados. E não deve ser isso, né? O propósito deve ser um alavancador de resultados e não uma disciplina paralela.
Quero já falar disso com você, porque eu acho fundamental hoje essas ações trazerem receita, trazerem resultado, né? Mas antes, eu queria te perguntar, Sapiro, de casos que vocês têm, né? Vocês, na Touch Brand, vocês têm... Pô, na Touch Branding, vocês têm CCR, Natura, GPA. Tem algum desses casos que você acha que seja emblemático, marcante, para mostrar isso que você acabou de conceituar?
Eu gosto de citar alguns casos que justamente tem essa conexão, né, entre o negócio e o propósito. O de CCR eu acho um exemplo legal, Cássio, e até interessante porque está sendo implementado agora, a audiência pode estar vendo isso já em alguns canais e tudo. CCR, o propósito, ele está, vamos dizer, sendo encapsulado pela expressão viva seu caminho, né? Isso se consegue ver aí nas comunicações internas, nas comunicações externas, né? Só para localizar, a CCR é a maior concessionária de mobilidade do Brasil, né? Eles lidam com modais rodoviários, lidam com aeroportos, lidam com metrô, né? Lidam com barcas, né? Trabalham por concessão aí de governos, né? E o viva seu caminho, justamente, ele é uma expressão publicitária do propósito, mas por trás dele tem o propósito de que a razão aí de existir da CCR é cuidar da infraestrutura da mobilidade para que as pessoas possam cuidar dos seus próprios caminhos. Olha que interessante, né? Quando o caminho físico está bem cuidado, no metrô, num ônibus, no metrô, rodoviário, no aeroporto, quando você tem segurança de que a tua jornada está sendo bem cuidada, você quase esquece que está nela. E aí você consegue abrir todo um caminho para pensar no seu próprio caminho, né? Então, o viva seu caminho, que é o posicionamento, nada mais é do que a expressão do propósito, que é esse insight de que quando um caminho físico está bem cuidado, ele abre espaço para o usuário pensar nos seus próprios caminhos da vida, né? E é interessante como esse viva seu caminho, ele vem sendo implementado internamente pela CCR, isso se desdobra em processos de comunicação interna, até em competências para recrutamento, né, para formar uma cultura, e obviamente também não é só uma palavra bonita, né, uma frase bonita pregada na parede, mas o Viva Seu Caminho é a grande plataforma de comunicação da CCR. Então a gente vê como esse propósito tem uma implicação prática muito clara, né? Ele define comportamentos internos, ele serve de plataforma de comunicação externa e ele coloca até um norte de negócios, né? Cuidar muito bem da experiência do usuário em todos os sentidos para que esse usuário tenha o direito de pensar nos seus próprios caminhos de vida.
Então, era isso que eu ia te perguntar. Nesse caso, está claro, né? Você trata melhor o cliente, e isso vai gerar conexão com os negócios na última ponta. Essa é uma preocupação que precisa ter. Você pode até citar outros exemplos se você quiser, ou ir no conceitual, se preferir. Mas a preocupação na última ponta. Você tem que tocar lá no tema, né, que vai trazer receita, ou reter cliente, ou reduzir custo. Mas na hora de identificar um propósito, definir um propósito, isso tem que ser um bottom line ali, Sapiro?
Olha, Cássio, eu acho isso praticamente mandatório, né? A gente muitas vezes é chamado em alguns projetos para analisar propósitos que as próprias companhias desenvolveram um pouco internamente, porque agora todo mundo está correndo atrás disso, né? Ninguém quer ficar de fora, né? E eles começam a sentir, olha, a gente fez esse exercício de propósito aqui, a gente se juntou, diretor, a diretoria, durante 2, 3 dias, e fizemos interações, e saiu uma frase aqui, e a gente não está conseguindo fazer muito com ela. E aí, normalmente, o diagnóstico de por que que esse propósito não está gerando uma energia, né, de comunicação, de negócio, né, ou até interna, é porque esse propósito foi construído em absoluta ou em absoluto isolamento do teu cliente. Parece muito óbvio, mas o propósito não é o que as pessoas da empresa têm que sentir a partir delas mesmas, né? O propósito tem que ser um sentimento compartilhado entre público interno e público externo, né? Então, o teu cliente, o teu consumidor, o teu público-alvo é o ponto de partida. Você existe para ele. Aí, por consequência, você tem a sua razão de existir internamente. Mas a tua razão de existir fundamental, você é um negócio, né? É para tocar a vida, inspirar, melhorar, afetar positivamente a vida de quem gera a receita para você. Senão vira um grande exercício de prazer interno, de autorrealização. Até muitas vezes a jornada, o exercício nas empresas é bem gratificante e depois ninguém sabe o que fazer com a frase.
Pois é, a gente via isso acontecer muito com um planejamento estratégico lá atrás, acho que talvez até aconteça hoje, né? Gasta-se ali 2, 3 dias fechado, definindo toda a estratégia e tal, e depois aquilo vira um arquivo morto na empresa, né? Assim, esse é o grande risco, mas eu acho que, pelo que você está dizendo, o mercado vai amadurecendo, vai aprendendo a fazer isso, né? com mais assertividade, né?
Precisa trazer o cliente, Cássio, precisa trazer o consumidor desde o início. Não dá para tentar ficar articulando o propósito de dentro para fora e depois ver se pega. Normalmente não vai pegar. O exercício de articulação do propósito já tem que ter esse input um pouco mais comercial, e eu não quero desglamorizar o propósito, né? Mas você tem que capturar o sentimento de quem gera receita para você, teu consumidor ou teu cliente, senão o propósito vira um exercício teórico ou ideológico e frustrante.
Ricardo, deixa eu colocar aqui uma... Busquei a definição sobre propósito de marca e achei uma legal, né, no site Elevon, site americano. Ele diz que propósito de marca é a razão pela qual a sua marca existe, né? Não apenas o que a sua empresa faz ou os benefícios que seus produtos trazem, mas como ela pretende realmente contribuir para um mundo melhor, né? Essa é a definição lá do site Elevon, né? E aí, quando eu te ouço falar, eu fico pensando aqui, né, se essa definição está completa, porque o que, que é mundo melhor, né? Então, assim, essa definição, né, que a gente vê por aí, que é mais acadêmica, ela é completa ou falta muitas vezes o jeito de pensar a propósito? Falta justamente essa conexão com os negócios, e isso vem lá dos MBAs da vida, né? Me dá essa sensação. Então, assim, eu queria entender o que você acha dessa definição, que é a mais comum que a gente vê por aí.
Sim, bom ponto, Cássio. Olha, eu voltando um pouco ao que eu comentei no início, eu acho que um dos grandes vícios na articulação de propósito é esse excesso, essa busca de excesso de grandiosidade. E nada mais grandioso do que o mundo melhor ou transformar a vida, como você mesmo colocou, né? Eu vou te colocar um exemplo bem prático. Vamos ver se ilustra aí a minha hipótese. A marca Axe de desodorante. Acho que vocês todos conhecem.
Desde os anos 80, né?
Então, e essa marca, Cássio, tem um propósito fortíssimo. E é um propósito que, ao longo dos anos, vem definindo o tipo de produto e inovação que tem que ser feita. Ele define o tipo de perfil que melhor se adequa para trabalhar nessa marca, do ponto de vista de talentos. E também inspira toda uma comunicação que é bem até icônica, né? Quem não se lembra de comerciais aí clássicos de Axe? Sabe qual é o propósito de Axe?
Não tenho ideia.
é despertar o máximo poder, possibilitar o máximo poder de sedução dos meninos.
Sim, porque vinha Axia para homens, né? Eu lembro bem disso.
Então é para pegar, o propósito de Axia é fazer o seguinte, cara, você está numa idade que o que você tem que fazer mesmo é exercer teu poder de sedução, né? Conquistar, né? E não é sobre um mundo melhor, teoricamente, nem é sobre transformar a vida, mas não deixa de ser um propósito muito forte. Só que ele não tem essa, necessariamente essa ambição da grandiosidade. Nem por isso não, essa marca ela não faz uma grande, tem feito uma grande diferença na vida aí do, principalmente do público masculino, né? Nessa parte aí de cuidados pessoais. E é o propósito de seduzir mais, de ter mais affairs, de ter mais relações, de pegar mais mulheres ou homens, né? E não tem nenhuma grande pretensão, como dizem aí os gringos, larger than life.
Uhum.
E ainda assim, é um propósito e um posicionamento muito fortes e muito icônico.
Então, mas isso está claro hoje para o mercado? Quando uma empresa fizer alguma coisa tipo essa, né? Dizendo, olha, a gente não está aqui para falar do larger than life, como você falou, né? Do maior que a vida. A gente está aqui para falar simplesmente de uma coisa verdadeira para a nossa marca e para nosso relacionamento com o público. Isso você acha que é aceito hoje? Eu sei que eu vou usar um termo pesado aqui, mas eu tenho a impressão que as marcas estão muito orientadas à lacração. Entendeu?
Sim.
Uhum. Então, é aquilo. Não, eu salvo a Amazônia, eu promovo a diversidade. Cara, salvar a Amazônia ou promover a diversidade é maravilhoso. Desde que isso seja verdade, desde que isso seja realmente legítimo, que você está dizendo. Então, assim, dá para uma marca hoje agir como Axie sem sofrer com a patrulha das redes sociais?
É mais difícil. Sem dúvida nenhuma, e essa dificuldade ela não se expressa somente na questão do propósito, né? Ela vem se expressando nas várias disciplinas de comunicação, né? Se eu pusesse aí uma perspectiva histórica do que você falou, Cássio, e talvez aqui arriscando um exercício de futurologia, eu usaria a imagem de um pêndulo. Né? Eu acho que até alguns anos aí, a maioria dos posicionamentos não eram propósitos, eram simplesmente benefícios, como você mesmo colocou a partir aí da bibliografia que você foi atrás. Então, o benefício era o que o produto oferece de benefício. Né? O posicionamento era o que o produto oferece de benefício. Eu acho que a gente está vivendo o pêndulo para o extremo oposto agora, que é não posso mais falar do meu benefício, isso é muito pouco. Eu preciso transformar a vida e eu preciso fazer algo muito grandioso e de muito impacto. Eu acredito, e a gente já começa a sentir isso um pouco aqui no nosso dia a dia, que o pêndulo vai chegar num ponto de equilíbrio, em que, claro, um propósito é sobre uma razão de existir na vida das pessoas. Mas essa razão não precisa ser aquela mega transformação. Essa razão tem que estar muito ligada ao benefício que o teu produto, o teu serviço, a tua empresa oferece. Então, eu acredito que passar dessa onda de vamos buscar propósitos magnânimos, eu acho que naturalmente, a gente já percebe isso, tá? Na prática, naturalmente vai ter um equilíbrio de se conseguir propósitos muito conectados ao benefício concreto que o teu produto ou tua marca oferecem.
Faz muito sentido o que você está dizendo, Sapiro, pelo seguinte, uma experiência que eu vou te contar, tá? Que aconteceu comigo. No ano passado, eu tinha um voo para fazer pela American Airlines de Cleveland para São Francisco, tá? Uhum. Aí, por causa da pandemia, eu nem fui para os Estados Unidos. Só que eu comprei aquela passagem super econômica, sabe? Que não dá direito a nada, a reembolso, a nada, né? Aí faltando, sei lá, uns 40 dias, porque seria a viagem lá interna nos Estados Unidos, eu já tinha dado como perdida a passagem, pô, comprei a mais barata, agora não reclama. Aí alguém da American Airlines me liga, perguntando se eu ia fazer aquele voo, né? Eu falei, ó, não vou, porque eu nem para os Estados Unidos vou. Bom, O que acontece é que eles ofereceram o reembolso para mim, né? Então, eu fiz juras de amor para a American Airlines na hora, né, depois, e provavelmente a próxima vez que eu for viajar para lá, mesmo que a passagem interna seja um pouco mais cara, eu vou com eles. Uhum. Né, porque, pô, criou uma conexão gigantesca. Eu sei lá se eles são a favor dos pandas da China, então... entendeu?
E impactaram a tua vida, não impactaram?
Muito, né? Bom, então, assim, é desse equilíbrio que você está falando?
Exatamente,
de...
exatamente. Até, Cássio... Eu vou abrir para você aqui um pouco, sem querer abusar aí de excessos de metodologia, que não é a coisa mais interessante num bate-papo, mas você sabe que para a gente garantir isso que você está falando, que é uma dose de pragmatismo, né, para o propósito, uma dose de aplicabilidade no negócio, aqui na Touch a gente desafia um pouco o statement que hoje está aí bem nas convenções, que é tudo começa com o propósito. Né? Até tem em inglês muita gente falando assim, que everything starts with why. Né? A gente, aqui na Touch, para garantir exatamente isso que você falou, everything starts with your what. Né? Define primeiro no teu negócio, a tua empresa, a tua marca, o que, que você vai entregar, qual que é o teu diferencial, qual que é o teu benefício, do que você pode se apropriar concretamente em termos de entrega para o teu cliente consumidor. E aí articula o teu propósito a partir disso. A gente estava falando um pouco de Axie aqui, Cássio. Para a Axie chegar nesse propósito que eu comentei, é que ele é totalmente ancorado em fragrância. A fragrância tem esse poder da sedução, né? É o poder aí né, dos joguinhos, de conquista e tal. Então você vê que a Axie conseguiu chegar nesse propósito que não é larger than life, porque ele tá, o why de Axie sempre esteve muito ligado ao what de Axie, que é a fragrância. CCR. Né? CCR, o Viva Seu Caminho, né? É um propósito muito ligado ao negócio, porque se decidiu que o grande diferencial de CCR seria a experiência completa do usuário. Né? Então, se você começa definindo o teu what, aquilo que realmente eu vou entregar tangivelmente, vai ser o meu grande diferencial, ele é um super inspirador para quando o propósito for articulado, não sair esses statements grandiosos que depois você não sabe o que fazer com eles.
E se a empresa não tiver um propósito dentro de si, Sabiro? Assim, por exemplo, eu estou pensando aqui em algumas empresas que eu atendo, eu já atendi, né? Eu converso com o CEO, pessoal de marketing, e não está evidente ali um propósito, né? Eles apenas pegaram o jeito de fazer a empresa crescer, trabalham bem, fazem um marketing eficiente, a empresa está indo bem. Nesses casos, precisa ter um propósito? A pergunta mais exata é, toda empresa precisa ter um propósito?
Olha, o que eu diria, Cássio, é que toda empresa precisa se posicionar, né? Porque senão, você começa a tirar para tudo que é lado, você não sabe muito bem com quem você fala, você não sabe muito bem o que, que você faz, isso até financeiramente é absolutamente ineficiente. Então, posicionar não é um luxo, né? É uma necessidade até para você poder ter alocação inteligente de recurso. Então, toda empresa precisa sim se posicionar. E se posicionar a partir de um propósito ou através de um propósito tem se mostrado mais eficiente mesmo, né? Porque claramente os consumidores e os clientes, né? Eles, na hora que estão apreciando o tal do what, né? Como você acabou de falar em American Airlines, ao mesmo tempo eles estão começando a perceber, eu estou usando até o teu relato, a diferença que aquilo fez na vida deles, né? Então, eu não diria assim, precisamos ter um propósito, tem que ser a principal conversa. A principal, e é uma sutileza que eu vou falar, a principal conversa tem que ser, precisamos de um posicionamento. E se esse posicionamento for uma expressão de um propósito, melhor ainda. quando a gente lida com, na prática, tá, com o que você comentou, pô, chegou numa empresa e tal, e não tem uma menor ideia do que é o propósito, normalmente existem duas formas de você começar a revelar esse propósito, porque tem que ter, tá lá escondido de algum jeito, tá? Se você está falando com empresa de fundador, lá atrás, claro que ele abriu um negócio para ganhar dinheiro, e pra, né? Mas na hora dele decidir entrar numa certa atividade, esse fundador, na origem, ele tinha um propósito, além do propósito empresarial. Então essa é uma fonte, voltar na própria história, aí nas raízes históricas empresariais. E uma outra fonte é, pô, se o negócio está prosperando, está indo muito bem, vamos entender com esse teu consumidor, esse teu cliente, que diferença você está fazendo na vida dele. Então, o que, que a gente faz? Se já está impactando a vida de muita gente aí fora, vamos entender qual é essa diferença, traz para dentro de casa aí, dá uma embalada e formaliza isso como teu propósito. Porque você já está, isso já está acontecendo na prática, o que você precisa fazer é só institucionalizar. Então, assim, fazendo a resposta um pouco mais curta, eu diria, sim, é importante ter posicionamento. Se esse posicionamento for uma expressão do propósito, melhor ainda. Se tiver difícil ter esse propósito assim, de uma forma muito evidente, recorra às origens empresariais ou recorra a quem já é apaixonado por você. Você vai conseguir achar.
Bem didático isso, Sapiro. E agora deixa eu te entender uma coisa. Você falou no comecinho do papo aqui que não existe, né, diferença entre o propósito interno e externo. Então, duas perguntas aí. Isso parece óbvio, né? Eu queria entender se algum dia foi diferente, né? E quais os impactos que isso tinha. E também entender como é que é essa coisa do propósito junto. O que, que é o cenário ideal?
Uhum. Olha, já existiu, sim, uma perspectiva de que o teu posicionamento para fora era um e o teu posicionamento para dentro era outro, né? Isso, inclusive, virou até, né, meme, né? Que adianta algumas empresas de telecomunicação prometerem uma super conexão com o mundo se elas não conseguem internamente treinar suas pessoas para fazer um atendimento mínimo ao cliente? Todo mundo se lembra um pouco aí, né, desses memes históricos, né? Então, essa dissonância de posicionamento para fora e posicionamento para dentro aconteceu muito. E aí o que a gente consegue perceber, Cássio, é que, na verdade, esse posicionamento para fora não era um posicionamento, era só uma comunicação. E existe ainda uma grande confusão entre comunicação e posicionamento, né? E, normalmente, quando você vê um posicionamento, entre aspas, para fora, e outro posicionamento para dentro, quer dizer que não é posicionamento nenhum. Quer dizer que o que você tem para fora é uma campanha de comunicação e o que você tem para dentro é talvez um programa de recursos humanos ou uma jornada de cultura e valores. Você, de fato, consegue ver e sentir que o propósito é comum quando o que impacta externamente impacta também internamente. Eu vou dar um outro exemplo para você. Tem uma marca com a qual eu trabalhei na Unilever também, né, que é Omo, né? E Omo tem esse propósito, que também é o posicionamento, do porquê se sujar faz bem, né? Olha como isso impacta a vida das pessoas fora, a vida das mães, né? Dá essa liberdade para os filhos explorarem o mundo, experimentarem, viverem novas experiências, se sujarem para se desenvolver. E para dentro, como que você pode ter essa promessa, né, esse propósito, e ter dentro da equipe gente que não tem, de fato, uma curiosidade sobre o desenvolvimento infantil, não busca informações e repertório na parte psicológica, na parte emocional, na parte biológica, que não se identifica com essa agenda da liberdade? Não dá, né? Então, esse é um exemplo bem claro, o porquê se isso já faz bem para fora, super inspirador para as mães, e para dentro criou todo um filtro para saber quem tem aptidão, quem tem convicção, quem tem afinidade para trabalhar na marca. né? Quem tem sujeirofobia, né? Não dá para trabalhar numa marca como essa. Né? E aí você vê que não é comunicação, né? É realmente posicionamento.
E para a gente fechar aqui, Sapiro, existe algum ajuste que você faça no propósito da marca? Por exemplo, quando você faz uma estratégia, e aí é um pouco a minha área, né? Você faz estratégia de comunicação, de canais, de content marketing, principalmente que é a minha área mesmo, eu sempre dou um tempo ali e falo assim, ó, vamos botar isso aqui, vamos rodar, né? E vamos nos permitir fazer ajustes nos primeiros meses, né? Porque às vezes o que a gente planejou lá não era o ideal e a gente vai descobrindo os caminhos aqui, né, conforme a gente vai caminhando. Em propósito de marca, existe essa, uma condição parecida de você não largar com o propósito desde o momento zero e ir ajustando ou não? Ou o estudo tem que ser bem feito a ponto de você não mexer mais depois que ele é declarado?
É, ótimo ponto, Cássio. Aqui eu acho que a nossa experiência diz o seguinte, que é preciso fazer a diferenciação entre o teu propósito e a forma de você expressá-lo, né? Eu usei aqui um pouco o exemplo de CCR, né? O propósito é sobre, cara, estamos aqui para cuidar dessa infraestrutura de mobilidade de tal forma, né, que ela vai estar, o caminho físico vai estar tão bem cuidado que eu posso pensar no caminho da minha própria vida. Depois eu podia transformar esse propósito foi expresso, né, por Viva Seu Caminho. Ele podia ter sido expresso por talvez outras 3, 4, 2, 5 palavras distintas. Então, o que eu acho que tem que ser testado e aprendido e calibrado é a linguagem que melhor expressa o propósito, mas não o propósito em si. Né? O propósito em si está lá, é aquilo, é a tua vocação, é uma consequência do teu what, como a gente acabou de falar, e é uma diferença que você realmente pode fazer na vida das pessoas. Mas talvez, e aí entra muito a tua disciplina da comunicação, as 3 ou 4 melhores brand idea, né, como se diz aí, talvez isso ainda passe por experimentos, né? Você tenta numa primeira campanha, numa segunda, e às vezes a própria linguagem que melhor expressa o propósito, ela vai sendo gerada na prática. Eu vou te contar um outro exemplo, se você me der mais um minutinho.
Vamos lá, você tem todo o tempo do mundo aí.
Em Omo, a gente já tinha chegado no tal... A gente primeiro escolheu o what. O what era assim, remoção de mancha. O que eu faço é remover mancha. Muito bem. Aí a gente foi descobrir que propósito podia existir por trás de remoção de mancha. Aí fomos pesquisar com aquelas apaixonadas por remoção de mancha, né? É uma das formas de você destravar o propósito, é falar com quem já é apaixonado pelo teu what. E elas disseram, eu sou apaixonado por remover mancha porque o meu filho fica livre para explorar o mundo, se sujar e tal. A gente falou, acho que temos um propósito aqui. É justamente, né, despertar esse potencial infantil de desenvolvimento através da liberdade de explorar. E a gente tinha consciência de que esse propósito era forte. Sabe como a gente tentou expressá-lo pela primeira vez? Sujeira é bom. Sabe o que aconteceu?
Bom, estou imaginando que a mensagem não foi bem interpretada, talvez...
Bomba, bomba, bomba. Tomamos bomba. Campanha através de Sujeira é bom, testamos, aí foi assim... Se hoje existe patrulhamento, né? Na época já existia também algumas predisposições negativas. Então, você pode imaginar o tipo de reação, principalmente aí em países mais religiosos e tal, que vem a partir do sujeira é bom. Então, o propósito estava lá, mas a forma de expressá-la, a gente teve que ir aprendendo até articular na forma do porquê se sujar faz bem. É o ato de se sujar que é bom mais do que a sujeira. Mas percebe que é uma pequena sutileza?
Claro.
O propósito está lá, mas é uma sutileza que faz a diferença entre uma comunicação que poderia ter sido extremamente rejeitada para uma comunicação que hoje é consagradamente inspiradora, né?
É isso aí. Puxa, que delícia conversar com você, Sapiro. Você conhece muito, vivenciou muito, e transmite de forma muito didática o que você conhece. Isso é uma... passou voando aqui para mim, acho que para quem ouviu também. Então as portas estão sempre abertas aqui para vocês. qualquer novidade aí que surja da Touch Branding, é só chamar para bater outros papos aqui. Esteja sempre convidado. Obrigado pelo seu tempo, viu, Sapiro?
Eu que agradeço, Cássio, e agradeço a atenção de todos vocês. E sempre que tiver um papo interessante aí, eu sou um candidato à xereta aí. Pode chamar.
Vamos aqui para os nossos insights finais. Lembrando que o podcast esse de hoje é oferecido pelos cursos do Comunique-se, uma plataforma de educação com vários cursos online nas áreas de comunicação e marketing digital. Para saber mais, é só acessar cursos.comunique-se.com.br. Posicionamento é mandatório para as empresas, tá? Agora, se esse posicionamento vier carregado com o propósito da marca, pô, melhor ainda. Algumas empresas já conseguiram identificar o seu propósito, ele está meio evidente ali, e outras podem fazer alguns exercícios, como o Ricardo Sapiro trouxe aí, para identificar e definir esse propósito. Esses foram alguns dos meus insights, pensa nos seus aí também. Até a próxima, hein?
For confidence in your financial plan, look for a CFP professional. When your financial advisor earns the CFP certification, it means he or she is trained to provide ethical financial planning across a holistic range of topics, from retirement and investing to taxes and estate planning, all in your best interest. So, with a CFP professional, you'll feel confident in your financial plan today and tomorrow. Three letters do make a difference. Visit letsmakeaplan.org to find your CFP professional.